A pandemia do coronavírus e os reflexos na vida das pessoas. Este é o assunto do episódio de hoje do podcast A Fonte. Eu sou Vinícius Antônio. Tudo bem com você? Para conversar sobre o avanço do coronavírus no Brasil e as medidas que estão sendo tomadas pela Câmara Federal para ajudar a população a enfrentar a crise provocada no país, nós convidamos a deputada federal professora Rosa Neide, que é do PT. Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso. Eu converso com a deputada Rosa Neide, neste momento de quarentena, pelo telefone.
Deputada Rosa Neide, seja bem-vinda e obrigado por participar do podcast A Fonte do site Sapiquá Rádio News.
Olá, Vinícius. Estou aqui à sua disposição para falar com os que acompanham aí A Fonte e a gente para falar um pouco desse momento que estamos vivendo no país.
É justamente sobre esse momento que estamos vivendo no país, momento em que a gente precisa se precaver. Como estão os trabalhos na Câmara dos Deputados? Os parlamentares estão trabalhando normalmente? Tem sessão presencial ou é só virtual, deputada?
Olha, as sessões estão sendo feitas remotamente, né? Nós temos, cada partido destacou alguns líderes para ficar em Brasília, está havendo um revezamento, especialmente aquelas pessoas que não se encontram em nenhum grupo de risco. Foram escalados dois de cada partido, ficam lá para discutir com a presidência e os demais deputados ficam em seus estados e participam das sessões online, fazendo toda a discussão.
E como que a senhora está vendo, neste momento, a atuação do presidente Jair Bolsonaro diante dessa crise socioeconômica causada pela pandemia do coronavírus?
Vinícius, é uma situação assim que, para mim, neste momento, não é uma questão partidária, não é uma questão ideológica, é uma questão de saúde pública mesmo. Extremamente preocupante as atitudes do presidente da República, porque não é isso que se espera de um líder. A gente ontem aprovou alguns projetos por unanimidade, todos os parlamentares unidos, tentando resolver questões para o país. E eu imagino assim numa casa, numa família, onde a mãe diz uma coisa e o pai diz outra completamente diferente. Como é que fica a cabeça dos filhos? E aí quando você pensa em 230 milhões de pessoas esperando uma orientação de uma liderança eleita, e a liderança vai contra tudo e contra todos, porque todos os cientistas do mundo, toda a área de saúde do mundo, todas as pesquisas indicam uma coisa e ele diz outra. Então, nesse sentido, está sendo muito preocupante a atuação do atual presidente da República frente a essa pandemia.
Além da pandemia, já há algum tempo muitos analistas políticos avaliam que o presidente Bolsonaro já não governa mais. A senhora concorda com essa análise? O presidente perdeu mesmo o controle do governo? Ele corre o risco de ser afastado do poder?
Olha, veja assim, Vinícius, ele ficou 28 anos na Câmara, ele sempre falou as mesmas coisas que ele fala agora, né? A população é que não percebeu isso no momento que o escolheu para presidente da República, porque ele sempre falou essas loucuras que ele continua falando. Tem umas pessoas que têm bom senso, que ele tem no governo pessoas de bom senso, as pessoas que têm clareza das coisas, as pessoas vão se afastando dele. Eu vejo hoje no país um presidente da República isolado, né? Ainda comandando algumas coisas, porque ele comanda, ninguém tem dúvidas disso, que ele tem seus aliados, mas na questão econômica ele não dá o tom, nessa questão agora da saúde ele não está dando o tom. Então precisa o parlamento tomar as providências, o Supremo Tribunal tomar providências e dialogar com técnicos do governo e cercando as situações para que a coisa não crie logo uma tragédia nacional. Então, ele realmente, desde o início, teve muita dificuldade em governar e, de fato, nunca governou. E agora eu vejo que ele está indo para o isolamento completo e as pessoas de bom senso tentando fazer de forma harmônica que o país ainda dê os passos necessários para salvar a situação neste momento.
Salvar a situação neste momento. A senhora não acha que o agravamento de uma crise política no governo federal, somado a essa crise da saúde provocada pelo coronavírus, pode levar o país a um caminho obscuro agora no futuro, nesses próximos dias, nesses próximos meses?
O presidente da República é muito obscurantista em todas as suas atitudes. E nesse momento, enquanto o mundo, né, você vê um país igual a Itália, com a estrutura econômica que eles têm, a Europa inteira, né, A própria China, que no início teve dificuldade, depois rapidamente acelerou, mas são economias que estão estruturadas. A nossa economia estava dando sinais, não é pelo coronavírus. A gente viu o PIB do ano passado, 2019, a gente viu que era um PIB, virou um pibinho, já havia um descontrole, o país já estava descendo, numa curva descendente. Daí a pouco aparece uma situação dessa, o governo não toma rédea da situação. Então a questão política, a classe política no Brasil, apesar dele jogar para a lama, é quem tem sustentado. O parlamento brasileiro tem tido muita coerência nos passos que está dando. O que eu espero neste momento é que todos que têm responsabilidade pública se preocupem com os brasileiros nesse momento, se preocupem uma sintonia mundial para a gente resolver essa situação. Não deixar que mortes ocorram de forma desnecessária, porque a gente está vendo que o vírus mata, tem pessoas que vão morrer, mas que as pessoas não morram por falta de um atendimento, as pessoas não morram por falta de uma maca, de uma UTI, de um respirador, de um atendimento de um profissional da saúde. A gente tem que socorrer este momento. Este momento, eu como parlamentar, não aceito essa discussão do impeachment do presidente nesse momento para a gente não tirar a energia do que é necessário. Neste momento, nós temos que salvar as pessoas, salvar a população. E no momento seguinte, o Brasil tem que tomar uma atitude política, porque esse presidente que está aí não tem condições de levar um país do tamanho do nosso, da riqueza do nosso, das condições do nosso em relação ao mundo, falando as bobagens que fala e levando para o caminho que está levando. Então, nesse momento, é conter a pandemia, é cuidar das nossas pessoas, é salvar a população e, em seguida, tomar uma atitude política séria para que o país consiga caminhar.
A senhora comentou da economia. Quem acompanha toda a movimentação do país sabe que a economia já vinha mal das pernas, com o crescimento pífio e o desemprego continua em alta. Com a crise do coronavírus, existe, assim, o que a gente pode esperar, deputada, para os próximos meses, economicamente falando?
Eu acho que o mundo inteiro vai ter uma paralisia econômica, todos os países vão perder. Tem países aí dizendo que vão perder 1%, 5% e tal. Essa conta, né, eu acho que sempre tem que ser distribuída globalmente. O país tem que chegar agora, neste momento, e refletir. Pessoas que têm muito dinheiro já morreram. O presidente do Banco Santander, em Portugal, morreu de coronavírus. Então, não era todo o dinheiro que a pessoa tinha que fez com que a pessoa se salvasse neste momento. Então, é entender que o Brasil, no passo seguinte, ele tem que dividir renda. Esse país é um dos países mais desiguais do mundo, né? Quem tem muito tem cada vez muito mais e quem tem menos cada vez muito menos. Então o país é muito desigual. Para a gente não ir para um precipício ainda maior na questão econômica, o Brasil tem que acelerar suas reformas no sentido de taxar as grandes riquezas, cobrar, fazer com que lucros e dividendos neste país seja taxado. Aqui agora a gente gosta muito de olhar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos taxam o lucro. Então, assim, não pode ter lucro demais. E tem que desonerar a cesta básica. Tem que avançar nessa taxação para que equilibre as contas internamente e possa voltar a ter emprego. Sem o Estado intervir e investir no país, nós não voltaremos a ter emprego. O governo fala, ele é um governo falando contra o Estado o tempo todo. Eu também não sou defensora de um Estado enorme e pesado, mas do Estado necessário. Então, cortar o poder do Estado é cortar o poder da intervenção no momento de crise. Imaginemos se nós não tivéssemos um sistema único de saúde, nós não tivéssemos a rede que temos. Vamos passar problemas, mas passaríamos muito mais se aqui fosse tudo privatizado. Como é que o governo ia agir? Então, precisamos de um Estado mais interventor no momento seguinte, taxando quem tem muito neste país e fazendo com que os empregos, aos poucos, sejam retomados com investimentos. Então, o Estado brasileiro tem que estar bem liderado nesse momento seguinte. Hoje nós temos partidos de esquerda, partidos de centro fazendo essa defesa. Quem ouve os discursos está ouvindo o PL falando, o PR, o PSDB, todo mundo se juntando às vozes de quem sempre defendeu a taxação de lucros e dividendos no país e de grandes fortunas. Como o Japão faz, as grandes economias do mundo faz. Não queremos fazer nada diferente. Queremos fazer o que os países capitalistas ricos do mundo fazem, ter substância para aplicar no mercado interno, nós temos um grande mercado consumidor. Nós temos que fazer a economia girar internamente. E para isso, nesse momento seguinte, que passarmos dessa crise, o Estado tem que estar forte. Por isso, o presidente da República tem que ser alguém com força, unido, executivo, o parlamento, o judiciário, para fazer com que o país retome e garanta sobrevivência e vida digna aos seus habitantes.
Voltando um pouquinho ao assunto da pandemia, deputada, a senhora tem insistido para a população ouvir e respeitar as informações e as orientações dos cientistas no caso do coronavírus. Por que é importante estar conectado no que dizem os especialistas no caso do Covid-19, tá, senhora?
Veja bem, eu tenho falado isso insistentemente, tenho gravado vídeos. Hoje, por exemplo, falei fortemente que o dia inteiro preocupada com os povos indígenas do nosso estado. Fizemos uma conferência de manhã ouvindo povos indígenas do país inteiro, para que eles fiquem lá na aldeia. São pessoas organicamente, se a gente pensar a forma de alimentação dos povos indígenas que estão lá na aldeia, quando eles deslocam para a cidade, eles acabam recebendo contaminação de forma mais rápida. Então, assim, a ciência sempre deu respostas. Ao longo da história humana, se a gente olhar para a história humana, nós vamos vendo o desenvolvimento humano e o desenvolvimento da ciência passo a passo. Então, a ciência do mundo inteiro, em cada crise, em cada pandemia, foram os cientistas que descobriram as vacinas, as causas, o modo de controlar. Então, não vai ser agora e não vai ser uma única pessoa neste país dizendo e desmandando contra os órgãos que pensam, né? Eu sou professora, eu não vou entrar na seara da ciência e dizer, olha, o cientista está errado, o médico está errado, eu agora não vou tomar medicação porque eu acho que alguém me falou. Então, é jogar com a vida humana. Então, por isso eu oriento a todos que nos ouvem, a todos que nos acompanham, vamos seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde, dos técnicos do Ministério da Saúde do Brasil, dos secretários de saúde do nosso estado, dos nossos municípios, daquelas pessoas da área, porque essas pessoas é que salvam vidas. Dependente da fé de cada um, que contribui muito, quando a pessoa tem fé, ele tem mais otimismo, mais determinação, mas vamos fazer as palavras de Cristo, faça a sua parte que eu lhe ajudarei. Fazer a nossa parte é seguir o que a ciência nos orienta, além da fé de cada um. É seguir as orientações científicas, porque só assim a gente atravessa esse pântano, essa areia movediça que nós estamos agora atravessando. Então, eu oriento todos os dias, oriento a quem nos ouve. Vamos seguir todas as regras. É a única chance que a gente tem.
Falando em regras, a senhora considera o desempenho do Ministério da Saúde, do ministro Henrique Mandetta, satisfatório no enfrentamento da crise do coronavírus?
Infelizmente, eu conheço o ministro, foi deputado, é uma pessoa que tem uma boa articulação, mas infelizmente quem está subordinado ao governo modelo Bolsonaro tem muita dificuldade de levar todas as atitudes necessárias. A gente observa que ele vinha com um discurso muito firme, daqui a pouco o governo, o presidente faz um discurso contrário e ele tem que se controlar um pouco, né? Se eu estivesse no lugar dele, ou era respeitada ou pedia para sair, porque não dá para um médico, para um pesquisador aceitar os desmandos de uma pessoa leiga que não respeita a ciência e a pesquisa. Mas, assim, como o ministro Mandetta vem à frente, vem conduzindo, ele vinha conduzindo muito bem, depois do pronunciamento do presidente, eu acho que houve um pouco de recuo, isso é muito ruim, mas os pronunciamentos dele têm sido dentro da área técnica, e ele tem deixado a área técnica agir. Então, até então, o ministro, eu acho que tem feito todo um esforço de controlar a situação, mesmo com o presidente da República, que não respeita nem o próprio ministro. Porque essa questão das atitudes, né? Você vê que ele foi para os Estados Unidos, voltou, provavelmente ele manipulou. Aí situações que diz que ele manipulou o exame. 23 pessoas que estavam com ele estavam infectadas, estão infectadas. E ele não teve medo de ir para a rua, de transmitir doença para outras pessoas. Então é muito difícil, provavelmente, o ministro, que é um médico, conviver com uma pessoa com essas atitudes.
Deputada Rosaneide, qual que é a importância da aprovação do projeto de lei que cria uma renda básica emergencial às pessoas vulneráveis durante aí o período de isolamento social que está sendo chamado de Corona Voucher ou Salário Quarentena? de quanto será a ajuda para os trabalhadores informais e quem tem o direito a receber esse salário emergencial?
Pois é, Vinícius, ontem eu acho que foi uma grande vitória, né, para a classe trabalhadora. Foi aprovado ontem, hoje mesmo já foi enviado ao Senado. A gente espera que na segunda-feira o Senado vote. E aí são as decisões do Ministério da Economia, que já está articulada com os técnicos e bem encaminhada. É fundamental renda básica no país. A gente tinha que ter mais renda básica. Mas nesse momento de pandemia, a renda básica foi aprovada R$ 600. Por pessoa, se o casal trabalha, será R$ 1.200, para aqueles que ganham até 3 salários mínimos, ou para aqueles que não têm vínculo. O trabalhador informal que não tem vínculo, todos poderão ir, quando o governo definir os critérios, ou a Caixa Econômica, se credenciam, e palavras inclusive do ministro Paulo Guedes, que não haverá filas e nem excessos de burocracia para a pessoa chegar lá e se apresentar, dizer eu não tenho vínculo, a Caixa confere que ele não tem vínculo empregatício, ou ele não recebe um benefício maior, por exemplo, não é aposentado, ele pode receber Bolsa Família. Bolsa Família, ele vai completar até o valor de R$ 1.200 no caso familiar. Se a mulher for a chefe da família, ela recebe 2 cotas. Então, ela é a chefe da família, tem filhos menores, ela recebe R$ 1.200. Se ela for uma cidadã sozinha, diarista, ela recebe R$ 600. Então, nesse sentido, é fundamental que as pessoas tenham dinheiro para ir ao mercado e comprar alimentos. É com isso que está preocupada agora. Pessoa levar alimento para sua residência, ter o almoço, café da manhã e o jantar dos seus filhos. Para passar este momento, então esses recursos devem estar organizados na próxima semana. O crédito do governo já foi definido, o valor, o orçamento, e agora é aprovação na segunda, provavelmente segunda ou terça, pelo Senado. A partir de quarta-feira, o governo deve expedir as orientações, será via Caixa Econômica que as pessoas vão receber esse recurso. De fundamental importância.
A Câmara dos Deputados aprovou também o projeto que permite a estados e municípios que transfiram a merenda escolar diretamente para os pais ou responsáveis por alunos durante a quarentena do coronavírus. Como é que vai funcionar isso, deputada?
Então, houve até inclusive algumas orientações nos critérios, mas o próprio Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, está passando as orientações, porque é diferente de um estado para outro. Por exemplo, Mato Grosso, a rede estadual é descentralizar os recursos para a escola. A rede municipal é as próprias secretarias e prefeituras que fazem a licitação e compra. Então, tem uma diferença de um para o outro. Então, aqueles alunos que têm mais carência, que a escola lista como alunos mais carentes, alunos que já estão no Bolsa Família, que estão no Cadastro Único, né, que precisam de apoio, essas crianças receberão pequenas cestas, né? Inclusive a Prefeitura de Cuiabá já tinha anunciado algo parecido. Então, agora, ao invés da comida, que na lei diz que ela pode sair da escola apenas cozida, que é o caso da merenda escolar do dia a dia, agora está flexibilizado esse recurso. Pode ser passado para o pai do aluno, inclusive se fosse um recurso maior, municípios que têm complementações, tem estados que têm complementação, e pode inclusive fazer um cartão bancário e entregar para os pais com o valor. Ou pode fazer a cesta e, sem aglomeração, o pai e a escola buscar a cesta que é destinada ao filho, à alimentação daquele filho. Então, é para a criança, o que é dela, ela, por direito, passar a receber. Isso será votado também, o Senado já está sendo acertado, na próxima semana a deliberação também já vai acontecer para que esses alimentos possam chegar, de fato, à casa dessas crianças.
Deputado, em relação aos pequenos produtores rurais, especialmente aqueles que estão nos assentamentos, tem alguma iniciativa específica para assegurar a saúde dessas pessoas e também para garantir a renda desses trabalhadores? Vai ter linha de financiamento especial para os pequenos produtores? Como é que vai funcionar?
Então, tem várias iniciativas. Nós temos um projeto de lei que vai ser discutido já na próxima semana. Primeiro, essa merenda escolar, 30% vai continuar sendo adquirida do agricultor familiar. E na próxima semana, a gente vai discutir essa renda mínima também para questão específica. Por exemplo, recurso para a Conab adquirir esses alimentos produzidos na agricultura familiar e transformar isso em cestas. Cestas para as áreas indígenas, para as áreas quilombola, para as áreas periféricas, para apoiar na alimentação. Então, na próxima semana, haverá algumas ações direcionadas também à agricultura familiar, já diretamente à agricultura familiar. É uma de nossas preocupações. O governo de Brasília já tomou essa providência de comprar toda a produção da agricultura familiar e transformar em cestas. E vamos apresentar como projeto, já está apresentado, será discutido na próxima semana, a possibilidade de, via Conab, atender os nossos agricultores familiares.
Deputado do PT, que é partido da senhora, está propondo a redução do preço do botijão de gás para ajudar as famílias nesse período de dificuldade financeira por causa do coronavírus. Quanto custaria o gás na proposta defendida pelo PT?
A parte dos trabalhadores, no governo Lula e no governo Dilma, fez o controle do preço do gás, né? Às vezes as pessoas falam, mas por isso saiu a Petrobras, né? A Petrobras saiu uma empresa forte, robusta, inclusive os postos do pré-sal que o governo Bolsonaro colocou em leilão, que comprou foi a Petrobras, porque é uma empresa robusta. E aí, com o controle, o preço do gás girava em torno de R$ 40 e R$ 50. É este valor que a gente está propondo que o governo assegure o preço para que as famílias possam comprar deste preço, entre R$ 40 e R$ 50, discutindo as regiões brasileiras.
Trazendo o problema aqui para a nossa realidade, como que a senhora avalia a condução do governo do Estado, do governo Mauro Mendes, nas ações para conter o avanço do coronavírus em Mato Grosso?
Eu vejo que o governo aqui teve momento de titubear também, porque o presidente da República passa em segurança, então os governantes do Brasil inteiro ficam inseguros também. Ontem, pela manhã, houve uma reunião com todos os governadores e houve uma carta dos governadores, os 27 assinaram. O único que não estava presente era o governador do Distrito Federal, porque teve uma dificuldade, mas depois assinou a carta também. Então eu espero que o governo de Mato Grosso, né, não tenha essas inseguranças. Nós temos que saber o que é que pode abrir, o que é que não pode abrir. Tem que fazer essas coisas consensuadas com os municípios. O governador está correto em dizer que os decretos municipais não podem se sobrepor ao decreto do Estado, né? Tem que ser uma coisa consensuada. E nesse sentido, eu vejo que tem que ter mais harmonia. Os 141 prefeitos têm que conversar uma vez por semana, online. Hoje é muito fácil você fazer uma conferência, passar as orientações, levantar problemas. Eu volto a chamar a atenção para as questões indígenas do estado de Mato Grosso, porque se os indígenas estiverem numa aldeia, eles vivem muito próximos, uma pessoa chega lá contaminada, corre o risco de dizimar esse povo. Então, assim, onde tem prefeituras que têm povos indígenas, qual está sendo a conversa com o governo do estado? Qual está sendo a conversa do governo com os órgãos federais que são diretamente responsáveis? Com a FUNAI em Brasília, com o povo quilombola que estão lá nas suas áreas, que precisam receber apoio. Então, o governo também tem que ter mais transparência, usar a cadeia de rádio e de televisão, orientar a população. Estou vendo que tem várias entrevistas do governador, vários vídeos, mas é no horário nobre da televisão, tem que fazer um esclarecimento, tem que colocar claramente para a população como é que está sendo as ações. E a sociedade mato-grossense, os mais enriquecidos desse estado, tem que ser chamados pelo governo para ajudar, para apoiar, para convencer. Estou vendo carreatas marcadas para abrir o comércio. Tem que abrir o comércio que foi autorizado. O governo tem que ser muito firme nisso, não pode titubear. Entra a loja, fica fechada, a loja vai ficar fechada. São 15 dias, 20 dias, depois a gente vai retomar. Nesse momento agora, tem que ter força e coragem para passar por esse momento. Hoje eu vi na televisão o prefeito de Milão, na Itália, chorando e pedindo perdão pelos 4 mil mortos na responsabilidade da prefeitura de Milão. O choro depois da morte não é necessário. Temos que secar as lágrimas agora, antes delas descerem com abundância, antes da gente ter prejuízos graves sobre o nosso território. Mato Grosso é um estado muito diverso, nós só temos 3 milhões e 300 mil pessoas, é uma população ainda pequena, num território muito grande, que traz dificuldade. Então, o governador do estado é o líder do estado, eleito para tomar as atitudes. Então, nós esperamos atitudes firmes do governo de Mato Grosso.
A senhora tocou nesse assunto aí e seria a minha próxima pergunta. Eu vou fazê-la para que a senhora ressalte. Na opinião da senhora, tem que fechar tudo no estado?
É, tudo não, eu acho que tem que ser com equilíbrio. Essa palavra equilíbrio é muito importante. Por exemplo, hoje tem nas BR, o trânsito, eu tenho recebido ligação, por exemplo, do posto de pedágio. Um rapaz trabalhando no posto de pedágio falando, deputada, eu não tenho máscara, como é que eu vou atender? Nós temos que cuidar das pessoas e deixar o que é possível sendo aberto, porque nós não podemos desabastecer, os supermercados têm que estar abertos, tem que ter controle, estou vendo vários supermercados com controle, entram 10 pessoas, né? O controle da limpeza, da higienização, as farmácias, as padarias, aquilo que serve para a pessoa sobreviver deve estar aberto. Aquilo que não é necessário nesse momento para a nossa vida, nós temos que dar férias, nós temos que dar uma licença remunerada. Tem que, por exemplo, eu tenho diarista na minha casa, vou pagá-la, mas ela está na casa dela. Eu estou na minha casa, minha família tem que cuidar, cada um tem que cuidar do seu espaço, cuidar de si neste momento e deixar as pessoas em casa. Cada um tem que dar seu exemplo. Nós temos que cuidar para que as pessoas sobrevivam, porque depois não adianta chorar.
Outro assunto, deputado, é que muitos parlamentares estão defendendo a suspensão da eleição municipal de outubro por conta do coronavírus. Qual que é a posição da senhora? É contra ou a favor a prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores?
Então, já tem até um deputado do Partido dos Trabalhadores que teve uma iniciativa, que é de Minas Gerais, que começou a discutir. Eu, particularmente, aqui não vou falar em nome do meu partido, não. Vou falar como parlamentar e como cidadã. Agora é a hora da gente discutir a pandemia. Se a gente passar por esse processo rápido, se a gente tiver uma alternativa melhor, se a nossa crise não for do tamanho dos outros países, nós podemos ter vida normal na sequência. Se as coisas continuarem, aí eu acho que a gente tem que esperar uns 2 meses e tomar atitude. Se desviar, porque muito vereador liga, olha, por causa do vírus, parece que está satisfeito que tem um vírus para passar a eleição para depois. Então eu acho assim, que não é momento da gente misturar morte, vírus com eleição. Eleição é coisa boa, né? É você alternar o poder, é ter novas pessoas eleitas. Então isso é uma coisa boa. Agora, uma coisa triste, uma coisa difícil, uma coisa que tem que ser planejada. Então eu vejo que eu posso discutir isso daqui a 2 meses. Mas, por enquanto, eu acho que as pessoas têm que cuidar da pandemia.
Deputada Rosa Neide, para encerrar o nosso bate-papo, fim de semana está aí, a orientação é que fique em casa. A orientação, a dica da senhora também é ficar em casa?
Com certeza. Eu acho que a gente gosta tanto hoje de rede social. Você vê, eu tenho 2 filhas, muitas vezes estou sentada perto, cada uma está com seu telefone. É assim com os sobrinhos, é assim com os amigos, todo mundo usa a rede social. Então vamos usar a rede social, vamos passar a orientação, cuidar do quintal de casa, fazer alguma coisa em casa, cuidar da família e cuidar em casa. Quanto menos pessoas se tocando e se aproximando, a gente vai fazendo o vírus e diminuindo a sua força de chegar às pessoas. E vai chegando de forma mais lenta, de forma que o sistema de saúde dê conta para atender. Não é que o vírus não vai encontrar as pessoas, não é que ele vai morrer. Não, mas ele vai chegar aos poucos e o nosso sistema público de saúde vai atender as pessoas e as pessoas podem chegar lá e ser bem atendido, passar por essa situação e sobreviver bem. Então, nesse momento, é quem pai e mãe conversar com os filhos, é a gente não ficar teimando com as autoridades, não ficar dando trabalho para a polícia ter que barrar festas, né? Muitas vezes eu fico sabendo, tem uma festa ali, a polícia teve que ir lá. A polícia também tem família, pode ficar mais tranquila. Vamos agora voltar à nossa condição inicial. Cada um com sua família, falando. Agora nós temos tecnologia, podemos falar uns com os outros o tempo todo, mas sem se aproximar. Vamos fazer isso pelo bem, pela saúde do povo do nosso estado. Vamos respeitar as orientações. E vamos ter muita fé e muita coragem que nós vamos sair dessa situação.
No episódio de hoje do podcast A Fonte, nós conversamos com a deputada federal, professora Rosa Neide, do Partido dos Trabalhadores, PT de Mato Grosso. Deputada Rosa Neide, obrigado por ter atendido o nosso convite.
Muito obrigada a vocês, estou sempre à disposição e torcendo muito para que nosso estado e nosso país e o todo o globo viva bem, viva melhor e viva com qualidade de vida.
O podcast A Fonte é produzido no estúdio do site Sapicó Rádio News, em Cuiabá. Ouça o podcast, comente, compartilhe, indique para os amigos e espalhe a notícia falada. Até o nosso próximo episódio.